São 11 horas 16 minutos, 18 graus de temperatura. Você está no programa Temática, o que acontece é assunto. Como falamos no programa de hoje, vamos ter a participação do Reinaldo Girardi, presidente do Sindicato de Lojas, até porque a entidade emitiu uma nota de repúdio com relação à decisão do decreto estadual de fechar o comércio em Lagoa Vermelha e nessa região, né, considerada faixa vermelha em termos de perigo de contágio. Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua rádio. Viemos aqui, né, num momento, quantas vezes nós viemos em bons momentos, né, trazer boas notícias, e nós estamos aí num momento que as notícias não são tão boas, com relação também ao coronavírus e também, principalmente, a quem nós representamos, que é o comércio e serviços.
Bom, como é que está atualmente esta situação? Porque é um decreto estadual que impede as lojas de trabalharem com as portas abertas. As pessoas aqui de Lagoa Vermelha estão em dúvida com relação a isso. Algumas lojas estão atendendo com as portas abertas, outras estão afirmando que a fiscalização da prefeitura está ali, entrando e pedindo para fechar, para não atender. Qual é a orientação final, Girardi?
Olha, o nosso entendimento quanto Sindicato de Lojas e pelo decreto, o entendimento nosso quanto Sindicato de Lojas é que as lojas podem elas devem permanecer fechadas, mas o cliente pode entrar lá para retirar um produto ou que ele ligou, reservando esse produto pelo telefone, viu lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ele recebeu esse produto, ele viu esse produto, gostou, liga para a empresa vai separar o produto, ele vai ter que entrar lá para pegar. Qual é a diferença entre o cliente entrar lá ou o lojista sair na rua para entregar no carro? Não vai mudar, não vai ter diferença. O que não pode é provar lá dentro e assim por diante. Agora, o nosso entendimento é que ele entra lá, ele pega o produto, faz o pagamento assim por diante. Ah, mas é um produto que eu não vi e eu quero dar para minha mãe agora do Dia das Mães e estou indo visitar a mãe, sei lá, amanhã. Como é que eu vou fazer? Então ele vai lá, ó, eu quero tal produto, assim assado, e pega o produto. Quanto tempo essa pessoa vai levar dentro da loja? 5 minutos. No máximo, vai pegar o produto e vai sair. Então não tem aglomeração. E o que nós precisamos do entendimento, Flávio? Aqui existe a legislação, existe a norma e existe o bom senso e o entendimento. E eu compreendo que o poder público, no caso a prefeitura, vem fazendo esse esforço. Mas nós precisamos do entendimento também dos fiscais. Porque, Flávio, hoje nós estivemos na frente da Caixa Econômica Federal. Não estou dizendo que tenha que fechar a Caixa, mas estou me referindo que o comércio não tem aglomeração. A grande indignação é que, daí lá na Caixa Econômica Federal, a fila está lá na veterinária do veinho, lá está lá no seu Schmidt A fila, respeitando os 2 metros? Não está respeitando os 2 metros. Vai na lotérica, é a mesma situação. Vai nos supermercados, também é a mesma situação. Eu sei que os donos de supermercado estão fazendo de tudo para cumprir aquilo que é regulamentado. Mas conseguem cumprir? Não conseguem. As pessoas, vai lá, tem 2 pessoas conversando lá no corredor do supermercado, o dono vai estar cuidando, dizendo, não, tu não pode se aproximar, mas tem que ficar 2 metros longe. Não tem como controlar isso. Então, e estão colocando que o serviço e o comércio é que estão causando toda essa pandemia. Se fôssemos nós, quando se fechou, não teria acontecido. Quando abriu, também não aconteceu nada. Então, nós sabemos que esse caso que nós temos em Lagoa Vermelha nem é de Lagoa Vermelha, acabou contraindo lá em Tapejara, onde ela trabalhava. Então, e acredito, assim, ó, que inúmeras pessoas já devem ter passado pelo coronavírus em Lagoa Vermelha e apresentaram algum sintomazinho, não procuraram nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de atendimento médico e já passaram. Agora, o importante que nós temos que ter é esse bom senso. Nós precisamos. Tchê, é o Dia das Mães. A semana que vem é o Dia das Mães e nós estamos aí de mãos amarradas que não vamos poder vender nada. Então, pede que haja o bom senso. Tu vai abrir uma porta, vai ficar lá na rua recebendo crediário, como estão exigindo? Não. E não é isso que o nosso entendimento é que a pessoa ligue, ou vá lá e retire o produto, ou vá lá e faça um pagamento dentro da loja. Qual é a diferença de receber lá na rua ou na loja?
Mas como é que a pessoa vai fazer, por exemplo, se ela comprou um calçado, ela não vai provar esse calçado, ou a roupa que ela vai vestir, ela não vai poder fazer essa prova dentro da loja, então ela vai lá, pega a roupa, prova em casa, se não dá certo, volta e troca?
Exatamente.
Seria esse?
Seria essa a recomendação.
A recomendação.
Para que não fique muito tempo dentro do ambiente, para que também, porque se daqui a pouco assim, a pessoa fica lá meia hora, olhando, experimentando, tocando, pegando, não sei o quê. Como que, e aí chega outras pessoas, ela fica meia hora. Esse lojista vai atender durante o dia, se ele tem 8 horas de trabalho, vai atender 16 pessoas, cada um com meia hora. Agora, se for 5 minutos, quantas pessoas ele pode atender? Mas eu não estou me referindo tanto a isso, Flávio, porque nós estamos, aquilo que eu falei antes, a indignação é de que outros locais existem um acúmulo de pessoas e tá, tudo bem, lá pode, lá não tem vírus. O vírus está dentro dos estabelecimentos de comércio e serviço. Na lotérica, nos bancos, supermercados, não existe.
Qual é a explicação para isso, vocês que fazem parte, né, dessa entidade de classe representativa, que tem também outras entidades a nível estadual? Por que o comércio está, né, sofrendo essas barreiras?
É uma boa pergunta, Flávio. Eu também gostaria de saber disso. Se você souber a resposta, você me manda que eu vou colocar nos grupos que é isso. Né? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, esse é um dos grandes problemas. Quando eu soube do fato da publicação do decreto do governador, na sexta-feira, se eu não me engano, já solicitei a equipe de marketing do Sindilojas que já fizesse a nota de repúdio e eu já coloquei no Facebook e no Instagram e passei nos grupos ainda na sexta-feira. E aí, em contato com o Sindilojas de Tapejara, nós somos os dois Sindilojas que compreendem a região, mais ou menos a região da Munor, e que são os maiores municípios da Munor, é Lagoa Vermelha e Tapejara. E entramos para a bandeira vermelha. Então, o que nós fizemos? Já fizemos um ofício para o governo, encaminhamos a Munor e a Munor vai encaminhar esse ofício junto ao governador. Hoje à tarde, às 14 horas, também nós teremos aí uma reunião online com o prefeito e o secretário que atende os municípios, alguma coisa assim. Então, às 14 horas, nós vamos ter isso, porque assim, ó, o governador, então, que tire um tempo ou mande alguém para ver a nossa realidade, ver qual é o movimento que nós temos no comércio. Flávio, nós não temos shopping. Se é uma região que tem shopping, eu concordo que daqui a pouco o acúmulo de pessoas pode ser maior, nos corredores, nas praças de alimentação, assim por diante. Nós não temos shopping. Você pergunta, Flávio, para qualquer uma mulher, os homens frequentam menos uma loja, mas para qualquer mulher que frequenta as lojas aí do nosso comércio, em tempos normal, antes de tudo isso, quanto tempo ela ficava para ser atendida numa loja? Nunca, sempre tinha um vendedor para atender ela. Quer dizer o quê? Que quantas pessoas tinha lá dentro? 4, 5 pessoas, se tivesse, se não era uma ou duas pessoas no máximo que tinham lá dentro da loja desse empreendedor. Agora, hoje, com a crise, tu acha que não diminuiu o número de compras? Diminuiu? Então, nós teremos lá, daqui a pouco, a cada uma hora, chegando alguém para comprar alguma coisa. Então, por que essa radicalidade com a região que não tem esse movimento que tem nos grandes centros?
Aí, essa sensibilidade de fazer essa diferenciação.
Falta profissionalismo, Flávio, não é sensibilidade, isso chega de ser incompetência, porque você pegar, misturar abacaxi com laranja e querer que seja a mesma coisa, nunca é. Abacaxi é abacaxi e laranja é laranja. Então os caras estão querendo tratar os diferentes da mesma forma, não é assim que funciona.
E quais as consequências se esse decreto aí for mantido como está e vocês não puderem atuar, abrir as portas?
Flávio, o que vai acontecer? Demissões. É óbvio que agora ainda conseguiu se empurrar 2 meses, aqueles que demitiram os funcionários por 2 meses e o governo vai pagar, ou se fez um acordo para trabalhar em 15 dias, foi diminuído a carga horária e diminuído os salários, mas vai chegar um momento, Flávio, que o comércio vai fechar. Quem que vai tocar, Flávio? Os donos. Vai ficar lá o dono do estabelecimento, o filho, a filha, que vai ficar cuidando. Mas aquelas pessoas que estavam trabalhando empregados não vão estar. E aí? Outro detalhe, Flávio, eu já disse que eu não sou nenhum especialista na questão da saúde, mas quais as pessoas que estão sendo atacadas pelo coronavírus? idosos e pessoas com problemas de saúde. Um caso que o outro lá, com pessoas que de uma idade menor. Mas talvez essa pessoa já tinha um problema de saúde que ela não tinha detectado. Um problema pulmonar ou alguma coisa que veio a óbito. Mas não, quem que está vindo a óbito? São as pessoas de idade, que se pegar uma H1N1, também pode acontecer isso. Se pegar uma gripe comum, também poderá acontecer isso. É óbvio que nós não queremos perder ninguém, mas eu penso que as pessoas, os jovens que têm a condição de trabalhar, essas pessoas têm que estarem trabalhando, gerando renda. Isso aí vai virar um caos.
E uma vez que muitos podem estar com o vírus e não ter sintomas, serem assintomáticos, seria uma medida até interessante testar as pessoas para saber quem realmente já está em condições de circular livremente, que já não está mais com o risco de contágio ou de contaminar os outros?
Penso que sim, Flávio. Seria assim, ó, o melhor caminho, mas aí eu não saberia te dizer com relação a custos para poder
que público. A informação que o município recebeu recursos volumosos, né, do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus. E a gente está ainda buscando confirmar essa informação. Poderia ser uma estratégia? Você acha que daria certo, Girardi?
Com certeza, porque aí você saberia quem já passou, né? Você, principalmente se você conseguir identificar quem já tem anticorpos, quem já passou pelo processo, essas pessoas, inclusive, teria que até listar, ó, fulano já passou, para que essas pessoas circulem de uma forma diferente, ou que tenham uma identificação, seja lá eu, como nós temos aí, identificação dos meses, com um top aí de azul, rosa e assim por diante, que essas pessoas tenham a identificação que já passaram, porque aí começa a mudar o formato de ver. Daqui a pouco, Flávio, nós já passamos aqui, 50% da população de Lagoa Vermelha já teve e não se manifestou. E nós estamos aí trancados dentro de casa sem poder trabalhar.
E quais as consequências para a economia? O que se projeta daqui para frente? Já estamos quase fechando aí o primeiro semestre, iniciando o mês de maio, Girardi.
Flávio, mesmo com aquela abertura que teve aí nesse período, se vendeu 40% do que se vendia no outro período. Então nós temos uma redução aí de 60% das vendas nesses dias que foram abertos. Então nós não temos ainda informações, números para passar, mas a pesquisa que a gente fez, a informação que a gente teve, é que a redução foi de 60% nas vendas nesse período que estava aberto para as vendas. Mas esse 40% representa o quê? Representa manter aquele funcionário, representa pagar as contas em dias, representa pagar o aluguel, representa colocar comida na mesa e assim por diante.
Os ouvintes perguntando aqui, quem tem carnê para pagar, como é que fica com esse novo decreto? Qual é a orientação, Girardi?
A orientação é que se dirija até a loja e a compreensão. Mais uma vez estou dizendo, a compreensão que o Sindilojas tem do decreto do município é que as pessoas poderão ir até a loja e entrar na loja e efetuar o pagamento.
Aí tem restrição quanto ao número de pessoas que podem entrar no estabelecimento, né? O uso da máscara já é passível, né? Isso é obrigatório.
Exatamente, a restrição é uma pessoa por vez, entra um, sai outro. A orientação daqui a pouco, se tiver acúmulo de pessoas na frente do estabelecimento desse lojista, que ele vá lá e oriente as pessoas e faça um agendamento. Ó, vem a tal hora, agenda para todos eles. Vão para casa e depois vem conforme o agendamento.
E se não, teria que, pelo decreto, entregar só no automóvel da pessoa.
Exatamente. E qual é a diferença, Flávio? O lojista ir lá entregar e a pessoa ir lá e receber o produto lá dentro. Tem diferença nenhuma. Então, não muda. O acesso vai ter da mesma forma. Ah, a pessoa vai levar o vírus para dentro da loja. Tá, e aquele que vai lá para a rua entregar e buscar, não tem o mesmo processo? Claro que tem.
Uhum. Se ele estiver contaminado, passa para a pessoa.
Exatamente.
Se a pessoa está contaminada, pode também passar para ele.
Também, da mesma forma, o que muda, tchê?
É muito interessante.
Aquilo que visão. A gente fala, a ordem dos tratores não altera a estrada, né?
Tá certo. Nós vamos chamar o intervalo, voltamos em seguida com o Reinaldo Girardi, presidente do Sindilojas, falando aqui no programa. Você pode interagir também pelo 984-18-2145, 11:30.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz. Atenção Lagoa Vermelha e região. Vem aí o Super JK com grandes promoções de inauguração que você não pode perder. Realize suas compras com o melhor preço da cidade. Super JK, o mercado que traz muita economia para sua família. O mercado completo com açougue, os melhores cortes e carne fresquinha diariamente. Padaria, frutas e verduras. Super JK, o antigo mercado Tozon. Rua Vitor de Moraes Branco, bairro Gentil.
Pensionistas e aposentados, venham até a Credifácil e incrementem seu orçamento com o aumento da nova margem dos consignados. A Credifácil fica na Galeria Duque de Caxias, ao lado do Laboratório Tagliari. Fone 999-36-4071.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Atenção Lagoa Vermelha e região, somos a Farmácia do Trabalhador. O Brasil passa por um momento difícil, não saia de casa. Nós da Farmácia do Trabalhador levamos até você, com preço abaixo da concorrência. 3358-2067, 3358-2067, WhatsApp 99628-5318. Não saia de casa, proteja a sua família. A Farmácia do Trabalhador leva seus medicamentos na porta da sua casa.
Quer alugar ou vender o seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalhamos com venda e locação. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 3358-1402.
Se você está procurando reduzir gordura corporal de uma forma saudável para a vida toda, a Fisioclean contará a partir de maio com a nutricionista Dayara de David, recém-chegada em Lagoa, que traçará junto com você as melhores estratégias para o alcançar o seu objetivo. A Fisioclean estará disponibilizando atendimento nutricional em grupo e individual. Clínica Fisioclean Fisioterapia Estética e Nutrição. Marque consulta pelo fone 3358-5205, na Afonso Pena, no centro.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto é o decreto municipal, repercussões, uma nota do Sindilojas e repúdio à medida do governo do estado, as ponderações que o Reinaldo Girardi está fazendo aqui, presidente da entidade que representa as lojas de Lagoa Vermelha. A propósito, aqui o Fabiano, muito boa entrevista com o Girardi, concordo com ele, né? E há uma questão também que as pessoas reiteradas vezes vêm fazendo aqui. Bom, tem muita gente que quer pagar, né, e gostaria de ir até a loja, já não sabe mais se vai ou não vai. Isso também pode trazer mais prejuízos ainda para o comércio, aí no atraso do recebimento das faturas, né?
Exatamente. Então, aquilo que a gente vinha falando antes, Flávio, com relação às empresas, o comércio estar de porta aberta, não pode estar de porta aberta. A fiscalização vai cobrar isso. Ela não pode estar de porta aberta. O que ela pode trabalhar é com o sistema de teleentrega ou pegue e leve, né? Então, agora você está com a porta escancarada lá para qualquer um entrar? Não. A porta deve estar fechada e a pessoa chegou lá. Se é uma porta que não é de vidro, bate na porta e aguarda alguém vir lá te atender. Aí quando a pessoa atendeu, não posso atender agora, tem um outro cliente pegando um produto aqui, libera esse cliente e entra. Então, é para ficar bem claro, pode no sistema teleentrega, o pegue e leve, você ir lá pegar o produto dentro da loja, mas a loja deve permanecer de forma de porta fechada. Eu recebi agora uma informação de uma reclamação que se teve, que a fiscalização estava cobrando com relação a isso, mas também a informação que eu tive que a empresa estava com as portas abertas. Não pode. Então, eu concordo que tem que ser fiscalizado, mas também nós do comércio temos que obedecer essas questões. É porta fechada. Atende um, libera, atende outro, libera dessa forma. Esse é o entendimento e a orientação que nós, quanto entidade, sim, de loja, estamos passando.
E é só um cliente por loja, por vez. Não, aqui algumas pessoas estão mandando um recado aqui que, infelizmente, não há muitas vezes esse respeito, né?
Exato.
Então tem que ter essa compreensão.
Tem que ter essa compreensão.
Não é proibida a venda, mas não. A forma como vende.
Exatamente. E nós falávamos, Flávio, antes, com relação ao decreto estadual que foi anunciado na sexta e revogado, né? E se foi revogado, significa o quê? Que está valendo o decreto antigo, que vai até que dia? Até na terça-feira, se eu não estou enganado. Então, se ele vai até terça-feira, se for seguir o decreto estadual, o comércio poderia abrir da forma que estava trabalhando. Claro que agora nós temos um decreto do município que está alinhado com aquele decreto de sexta-feira. Então, nós temos que ver ainda como que fica essa situação. Mas, por enquanto, gente, você pode ir até a loja, atender o lojista, atender um por vez, você fazer teu pagamento, você retirar o produto e assim por diante. As portas fechadas.
Essa é a orientação, inclusive, do próprio Sindilojas, né? Conforme o decreto prevê, né?
Exatamente. E outro detalhe, Flávio, nós estamos aí com o poder público, como eu falei no início, volto a dizer novamente. Às vezes as pessoas ficam falando, eu não estou aqui defendendo o prefeito, não estou aqui também fazendo, não envolve questões partidárias, mas, não, porque o prefeito não faz nada. Gente, o prefeito tem, quando vem um decreto estadual, não tem o que o prefeito fazer. E tem que ter essa compreensão. Outro detalhe, eu tenho estado em contato direto com o prefeito e o prefeito tem a mesma indignação que os lojistas têm, porque o prefeito entende que se nós não vendermos, não tem receita para o município também. E não é só isso que o prefeito está olhando para a receita do município. Ele está olhando que haverá desempregos, isso que é o pior. Então, de qualquer forma, o prefeito, o poder público, está de acordo para que nós consigamos trabalhar. Só que tem medidas que não é possível com que o prefeito possa tomar, porque ele será responsabilizado e até impeachmentado. O prefeito, se não acatar as determinações do Estado, vai acontecer que ele vai receber um processo de impeachment. Então, tem que ter esse entendimento e deixar bem claro, a prefeitura, o prefeito, a demais autoridades do município aí relacionadas a isso estão de acordo com aquilo que a gente vem pedindo, porque eles estão vendo, mais uma vez, que lá o supermercado, bancos, lotéricas e assim por diante estão cheios de gente e o comércio não vai ter esse fluxo de jeito nenhum.
Girardi, como é que você analisa essa situação a nível de Brasil, né? A gente percebe que no governo federal, na esfera maior, tem um posicionamento, nos estados já é outro, o município já é diferente ainda. E tudo isso, o que implica na nossa vida, né? Essas contradições a nível federal, estadual e municipal.
Eu vou falar, Flávio, eu não vou falar aqui como presidente do Sindilojas, eu vou falar como empresário. Vou falar como Reinaldo Girardi, o que eu penso disso. Eu penso que isso é uma baita de uma politicagem. Estado do Rio Grande do Sul, quebrado. Rio de Janeiro, quebrado. São Paulo estava numa condição até boa, mas com um governo que é totalmente contra o presidente. Então, o que acontece? Se eu fazer com que esse Estado cada vez fique pior a arrecadação, para mim chegar no governo federal e pedir dinheiro se torna mais fácil. Então, eu estou esguelado, eu já estava numa situação delicada e agora eu vou diminuir a minha renda e eu vou jogar a culpa do meu mandato que não deu certo, porque veio o coronavírus e porque o governo federal não nos deu recurso para que nós conseguisse tocar para frente. Então, nós vemos outros estados aí que eles estão, que tem uma política totalmente diferente do que, citando aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Outros estados estão tocando, a coisa está andando. Então, Eu vejo que existe muito interesse político por trás disso. Essa é a minha compreensão. Não sou nenhum cientista político, não sou nem me envolvo na política, não tenho muito entendimento. Mas a minha percepção que está acontecendo isso justamente com objetivos e não estão preocupados com a população, não estão preocupados com os empregos, não estão preocupados em manter as pessoas no trabalho. Tem uma preocupação maior com os objetivos deles do que a própria nação, do que o próprio desenvolvimento, porque nós sabemos quantos problemas nós já tivemos aí. H1N1, teve o mesmo problema? Não teve. Nós não tivemos o mesmo problema. Né? Então, tem coisas aí que é muito nebulosas, que muitas vezes nós não sabemos. Esse é o meu entendimento quanto empresário, quanto Reinaldo Girardi.
E é possível, na tua opinião, como empresário, ou mesmo como dirigente, nós retomarmos a nossa vida normal sem o isolamento social? O risco não é muito maior de um contágio em massa e de uma sobrecarga ou até um colapso no sistema de saúde? Aqui em Passo Fundo, por exemplo, a informação mais recente que recebemos é que, devido ao grande número de casos registrados, e não só aqui como em toda a região, são 200 municípios que são atendidos, estamos à beira aí de um colapso. Ou seja, se alguém precisar de atendimento em Passo Fundo, possivelmente nos próximos dias não terá vaga, vai ter que ir para outra região.
Flávio, ontem eu escutei um vídeo, Thiago, se eu não me engano, do vereador de Passo Fundo, e ele estava colocando o número de mortes que aconteceram no mesmo período do ano passado, de janeiro até final de abril do ano passado. 800 e algumas mortes, né? Incluindo todas as mortes de todos os tipos que aconteceram em Passo Fundo. Agora nós estamos numa pandemia, num momento que nós temos aí um vírus à solta aí, e o número de mortes foram 700 e pouco. Ele falou que em torno de 150 e poucas mortes a menos ocorreram no mesmo período, no momento que nós estamos de pandemia. Então, é como eu disse, eu penso que as pessoas que têm propensão, que têm problemas, já outros problemas de saúde, elas devem serem resguardadas. Não podemos abrir e dizer, não, todo mundo pode ir para a rua, todo mundo pode trabalhar, os idosos podem fazer o que quiser, vão lá para o CREAT, vão se reunir com a terceira idade. Não. Isso tem que acontecer, esse isolamento dessas pessoas que têm um risco maior tem que acontecer. Mas quantas pessoas estão internadas em Passo Fundo com menos de 60 anos? Tu tem essa informação?
A gente não tem dados oficiais, né?
Então, são essas questões. Então, na minha percepção, e Flávio e eu, nós sabemos que é óbvio que perder um familiar é algo triste e que ninguém gostaria, mas ou você trabalhando ou não trabalhando, daqui a pouco tu vai perder. Da mesma forma, daqui a pouco, Flávio, nós sabemos que as pessoas não estão trabalhando, mas elas estão circulando nos bares, estão circulando em outros locais, estão se reunindo, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, tem um amigo, uma familiar, que não sei o quê, acabam se reunindo. Quantas pessoas, Flávio, estão vindo de outros municípios para o nosso município de Lagoa Vermelha? Quantas pessoas para os municípios de Barracão, São José do Ouro, Machadinho, que é a região que compreende a nossa base, quantos sindilojas? Inúmeras, nós sabemos, eu tenho meus pais em Barracão e tenho amigos por todos esses municípios, nós sabemos o número de pessoas que estão vindo para esses municípios e estão ficando lá. Está acontecendo? Está contaminando? Não está. Então eu penso que... Ah, não, mas então vamos fazer o seguinte, 60 anos, não, vamos baixar para 40 anos. Até 40 anos, quem tem 40 anos vai trabalhar. Os demais, acima de 40 anos, então se mantém com cuidados, ou 50 anos, mas se baixa lá a idade, uma faixa de idade que tenha mais segurança, ainda 50 anos, abaixo de 50 anos todo mundo vai trabalhar. Agora, opa, tenho problema de pressão alta, tenho problema respiratório, eu tenho problema de coração, sei lá eu o quê, ou uma outra doença que eu tive na minha infância... Não, isola esse aí, deixa ele em casa. Mas os demais possam trabalhar, porque hoje nós sabemos que com 50, 60% dos colaboradores dentro de uma indústria, dentro de um comércio, atendem. Hoje sim, porque também a procura não é tão grande.
E essa situação, você tem expectativa, Reinaldo, de que ela possa ser revista em termos de comércio? Haverá de ter essa revisão?
Terá que ter, né, Flávio? Eu não só tenho expectativa, como tenho a convicção que o governador terá que rever isso. Isso aí está de brincadeira com a nossa região, aonde, como eu falei, aonde nós não temos nenhum shopping, não temos nada. Agora pega Barracão, São José do Ouro, Machadinho, Tupanci, Capão Bonito, Esmeralda, Pinhal da Serra, esses municípios aí, qual é a circulação de gente que tem, tchê? Tu acha que essas, que vai nesses municípios para tu ver lá onde eles podem se reunir, se não se reúnem da mesma forma, seja na bodega, seja no bar, seja onde que for. Continuam se reunindo. E como a gente falou, o comércio, o número de pessoas acessando as lojas, tanto de serviço quanto de vendas, é muito pequeno.
Bom, e quais são as medidas a partir de agora? O Sindilojas enviou essa nota, né? Você falou que agora à tarde haverá uma, né, uma reunião em caráter virtual para debater esse assunto. Que mais que vocês pretendem fazer?
Enviar, né? Já estamos enviando essa carta, já enviamos a Munor, e também junto à FEComércio, a FEComércio vem pressionando nesse sentido também para que seja revisto essa questão. Qual é o meu entendimento, Flávio? Deixa para que o município, para que o poder público, para que a parte responsável que tem acesso, que sabe qual é a situação, deixa que o município tome essa decisão, não o Estado. Porque não pode tomar uma decisão, colocar, emparelhar todo mundo da mesma forma. Começou em Lagoa Vermelha, tem um número expressivo de casos. Beleza, se toma outra medida. Agora, não na situação que nós estamos aí, que nós temos um caso comprovado e que ainda está sendo tratado e que está bem.
Uhum. Bom, Girard, queremos agradecer a tua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos, essa posição também do Sindilojas, e vamos aguardar em novidades.
Obrigado, Flávio, obrigado pela oportunidade. Espero que num outro momento nós estejamos aqui trazendo boas notícias. E lembrando, Flávio, que nós estamos com a promoção aí do Sindilojas, que quando você comprou no comércio aí, peça tua cautelinha para tu concorrer uma moto aí no valor de em torno de R$11.000, que será sorteado no dia 11 de julho, que seria a nossa confraternização dos comerciantes, mas que não acontecerá em virtude do vírus, mas da mesma forma nós mantemos esse sorteio.
É um plano que visa comemorar o aniversário do Sindilojas também.
Né? Exatamente, né? E aí nós temos a partir da metade aí de junho, aí já em diante, a gente já vai entrar com a campanha para sortear um veículo. Nós não podemos baixar a cabeça porque nós temos uma crise aí, de qualquer forma, se tiver 10 lojistas participantes, o Sindilojas vai bancar e nós vamos sortear esse veículo para que nós possamos fomentar o nosso comércio local.
Obrigado, Girard. Um bom trabalho aí para vocês.
Muito obrigado,
Flávio. Reinaldo Girard, presidente do Sindilojas, participou hoje do nosso programa. Aqui várias manifestações elogiando a forma como foi tratado o assunto e principalmente a posição aí do Reinaldo Girard, entendendo também que é muito mais politicagem essas posições do que qualquer outra coisa. Nós vamos então ficando por aqui, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário e você que nos deu o carinho da sua amável companhia. Voltamos amanhã, 9 horas, se Deus assim nos permitir. Na sequência tem Igreja e Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos Rudimar, a presença do Everton Meneguzzi, né, o Ricardo Silva, que está no seu período de férias, o Altamir de Souza, o Júnior Cirino, na gravadora Josemar Candeia, na TI o Lucas Machado, temos também o Lucas em férias, o financeiro com o Jean e a recepção da Rita. Nos despedimos desejando a você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Atenção! A clínica do Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo comunica que está atendendo no prédio do Sindicato Rural. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato, está à sua disposição na